programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Desportiva.
Tribuna Desportiva na sua companhia, segunda hora, bem-vindos. Primeira hora, falamos muito de futebol, Paris Saint-Germain, também seleção nacional que se concentrou hoje, tendo em conta o Mundial de 2026 que vem aí. E agora vamos falar de outro desporto, ou melhor, para já vamos às outras modalidades. Temos rugby, temos também ténis, Roland Garros para si. Para já vamos então ao rugby com o Manuel Vareiro, ele é do Provence Rugby, está na nossa companhia, o Provence Rugby da Pro D2, que vai fazer os playoffs, é isso, não é, Manuel? Muito boa noite, bem-vindo à Tribuna Desportiva.
Muito obrigado. Sim, é verdade, vamos jogar este fim de semana, de sábado, às 18 horas, em Toulouse, a final da Pro D2 contra o Van. E sim, não sei explicar o sentimento que eu estou a ter neste momento, porque quando cheguei aqui no verão, em julho, nem imaginei que poderia ser possível da minha parte estar assim tão envolvido nestes últimos jogos das fases finais.
Oh Manuel, e fisicamente, psicologicamente, é tudo um trabalho que é feito também para este tipo de jogo de decisão, não é?
Sim, eu acho que sim. Acho que depois, com o tempo, com os jogos que vamos fazendo, vamos tendo mais confortáveis dentro de campo, nunca tirando a serenidade ao jogo e ao trabalho, porque sem dúvida que é isso que faz a diferença. E por exemplo, jogos como os jogos da Geórgia contra a Espanha que tivemos em março e em fevereiro por Portugal, são jogos que nos preparam bem também para estes momentos.
Bom, imagino que, claro, quando se chega agora a uma final, é para ganhar, claramente, porque agora o sonho da subida e chegar ao top 14 já está perto de ser agarrado com a mão.
Sim, é verdade, é o objetivo final, é o sonho de ganhar a Pro D2, de conseguir chegar ao top 14, mas não nos podemos esquecer também que do outro lado está a melhor equipa da Pro D2 durante a época, o Van, que dominou completamente, tiveram em primeiro desde a primeira à última jornada. E acho que nunca, acho que é um sonho, sim, acho que estamos a trabalhar para isso, mas também, como disse, nunca podemos tirar a serenidade e não nos podemos esquecer também de quem é que está do outro lado. Não nos podemos alucinar ou ilusionar com os jogos desta grandeza, porque depois podemos correr o risco que nos perdemos ou durante a semana e não nos preparamos bem mentalmente. E acho que onde vai fazer a diferença, acho que quem ganha uma final, principalmente uma final para D2, é quem se prepara melhor mentalmente.
Não, mas quando se vê o percurso, a vitória frente ao Brive, depois bater o Colomier, onde estão também os companheiros da seleção, tal como o Marta e o Pinto, agora chegar neste aspecto frente ao Vano, bom, acho que não há nenhum português, por isso temos que torcer
para os
portugueses que estão lá e saber que, sim, o Manel é capaz justamente de finalmente viver uma época de sonho, porque depois deste vitória com a seleção, que já referimos, de ver também agora esta oportunidade de trazer algo talvez inédito ao clube de Provence Rugby, que não é talvez uma região, é mais conhecido por futebol, para a paixão do futebol, de ver agora também o rugby também ser de trazer também esta paixão, imagino para você é algo que dá mais força, um anima mais.
Sim, sem dúvida, acho que felizmente tive a sorte de poder assinar num clube que está bem financeiramente, tem bons escalões jovens, tem boas instalações, está numa boa cidade e acho que seria a cereja no topo do bolo este fim de época, mas independentemente do que te acontecer, já estou muito satisfeito. Acho que foi uma época de revelação, foi uma época de sonho, mas sim, o clube está a viver um momento histórico, que é a primeira final da Pro D2. E por isso acho que temos que desfrutar de momentos como este.
Oh, Manuel, e já sonhou alguma vez, tipo, já estou na top 14, já sonhou alguma vez com esse facto de poder efetivamente jogar o ano passado?
O melhor campeonato do mundo, sabe? Simplesmente.
Sem dúvida. Não, ainda não sonhei que estava lá, mas imagino menos que pode ser possível que a equipa está confiante, que podemos fazer uma... Podemos aqui surpreender ou podemos mesmo fazer um grande final da época.
Bom, já sabes como é que vai estar o estádio, se vai estar dividido entre os botões de van, ou também já teve os vossos adeptos, também já vão fazer os quilómetros que estão a separar, é que são Provence até Toulouse.
Não sei, mas acho que o van tem um estádio que é... Nunca joguei, mas pelo que ouvi... Tem um estádio cheio de adeptos muito, muito, muito bons, muito malucos, mas nós aqui em Provence também o temos e não sei quantas pessoas vão estar, não sei, mas acho que vai ser um bom sábado de rugby.
Bom, o Ernest Varon, em princípio, faz brilhar os portugueses, porque quem é o dono do Ernest Varon chama-se Tomás Ramos, por isso já sabe que o pé pode dar sorte também aos portugueses lá.
Esperemos que sim. Esperemos que sim, também nas finais são cada ponto de conta e por isso espero que sábado às 6 da tarde o meu pé esteja com pontaria afinada.
Bom, espero bem, como foi o caso perante o Colomier. Bom, quem está agora com esta vontade também é porque temos de avisar as pessoas, sim. Mesmo o caso, bom, se ganho o nosso rugby sobe diretamente, mas mesmo assim,
se não ganhar,
eles ganharam diretamente ter um trunfo na manga, quer dizer que se não se ganha podem jogar a final do playoff de manutenção frente ao Perpignan, quer dizer que depois ainda há uma segunda chance para talvez agarrar esta bilheta para o top 14.
É isso mesmo, acho que é para D2. Esta segunda divisão tem uma característica que é quem perde a final ainda pode jogar um jogo de subida, um playoff contra o último top 14, mas acho que cada equipa, se não me engano, prepara a final, que é o momento mais importante, e só depois que se começa a pensar no jogo do Access Match, porque se começamos a preparar este jogo com negatividade, já a pensar que para a semana podemos ter outro jogo, acho que podemos entrar mal preparados. Portanto, acho que cada coisa vem a seu tempo, mas a mesma coisa quando se prepara uma meia-final, não se está a preparar a final, e acho que nestes momentos de fases finais é cada detalhe para esse jogo é que conta.
Bom, vocês também têm esta chance de ter o Philippe Santandré, que é um treinador de experiência, que já conseguiu até ser campeão com Montpellier há poucos anos, por isso ele sabe, em princípio, dar o caminho para fazer vencer as suas equipas.
Sim, sem dúvida que é um grande treinador que é muito sério no seu trabalho. Sim, já tem experiência, já treinou a França, treinou clubes do top 14, foi campeão do top 14 e decidiu aventurar-se pelos caminhos da Pro D2, e acho que fazer uma final no primeiro ano é um espetáculo, e por isso acho que, como já disse, o objetivo da equipa é ganhar e fazer história pelo Provence.
Manuel, vamos falar também um bocadinho da seleção, só antes de deixar ir embora fazer uma soneca. Manuel, e a seleção, como é que é agora? Qual é o próximo passo nesta altura?
Em julho temos os Estados Unidos, que é agora a nova competição, o World Rugby Nations Cup, com os Estados Unidos dia 5 de julho, o Canadá dia 12 de julho e depois 18 de julho, frente ao Tonga.
É isso mesmo, partimos agora em digressão para a América do Norte e vamos ter estes três jogos nesta competição.
Quer dizer, enquanto vai haver o futebol mundial, a loucura do mundial, vocês também estão lá?
Sim, 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 vai ser. Infelizmente não apanhamos nenhum dos jogos de Portugal, mas estaremos lá a ver o ambiente. E não sei, ainda não saiu nenhuma convocatória, mas acho que depois da vitória do mês de fevereiro, o que não pode faltar é a motivação para querer fazer mais e melhor.
Justamente, não vai haver cansaço, não vai haver... É agarrar tudo o que vem, agora é tudo bom, seja o que for, qualquer jogo, clube, seleção, é para mim.
Sim, acho que alguns jogadores já estão de férias, por exemplo, os jogadores que jogam em Portugal já acabaram a época há 2 semanas. Agora, alguns jogadores que estão em França, que as equipas não passaram às fases finais. Depois, agora o Vincent e o Rodrigo e o Nicolás ficaram de férias a semana passada. O Joris ficou há 2 semanas. Acho que eu que vou ficar esta semana ou à próxima. Vamos ter algum tempo de descanso para depois atacar esta digressão da melhor maneira possível.
Bem, bom, primeiro cruzamos os dedos então para sábado, às 18 horas, no estádio Ernesto Barão de Toulouse, entre a final
e isso, mesmo. Temos é de cruzar os dedos e preparar bem esse jogo.
Eu vou meter uma moedinha em vocês.
A ver se estamos de sorte, vá.
Manel, grande abraço.
E talvez para a semana, se a gente
regressamos com a vitória. Vamos chatear mais um tempo também, pode ser, Manel.
Combinado, muito obrigado.
Muito obrigado.
Então, um grande abraço.
Grande abraço, boa semana.
Manuel Vareiro, jogador do Provence Rugby, na nossa companhia, e a Rica com esse jogo então super importante no próximo sábado. Vamos recapitular.
É sábado às 18 horas, final do Pro D2 entre Van e Provence Rugby.
Está a acontecer já há alguma semana, já há algum tempo, aqui nos cortes de terra batida de Paris. O Roland Garros, muitos portugueses passaram por aqui, Marco. Finalmente não batemos o recorde, não é?
Foram 7.
Não batemos o recorde no quadro principal.
No quadro principal, tivemos 3, exatamente. O ano passado foram 3, foram Henrique Rocha, Jaime Faria e Nuno Borges. Este ano repetiram Nuno Borges e Jaime Faria.
Jaime Faria, que vai dar um salto, ao que tudo indica, na tabela classificativa, no
ranking. Sim, vai dar um salto, mas quando se passa, no fundo, 2 rondas, porque ele foi eliminado na terceira, dás um salto, mas não é assim tão grande, no sentido em que passa de 115 para 92. 115 para 92 dá 23 lugares de subida. Um pouco como o francês, o Moïse Kouamé, que passou de 300 para 200, passando duas rondas. E isto é pontos que tu acumulas. Quer dizer que Nuno Borges, por exemplo, quase nada muda para ele. Vai estar a rondar o lugar 50, como era no início do torneio, porque ele, o ano passado, chegou à terceira ronda. Este ano chega à terceira ronda, então, no fundo, mantém os pontos que já tive. E o Henrique Rocha, por exemplo, acaba por perder pontos, porque o ano passado chegou à terceira ronda e este ano acabou por ser eliminado logo na terceira ronda das qualificações. Faz com que ele vai perder pontos e vai recuar um bocadinho, vai estar à volta dos 160, 170 mundiais. Mas mesmo assim é de realçar que temos cada vez mais portugueses a virem. Eram 5 nas qualificações, mais Nuno Borges diretamente no quadro principal de singulares, mais Francisco Cabral no quadro principal de pares masculinos e de pares mistos. É único ter tantos portugueses nas provas. Recordamos que dois masculinos foram eliminados nas qualificações, Frederico Silva e Henrique Rocha, 2 mulheres. Sim. É raro também, já houve várias mulheres que vieram, como a Michelle Lacerda Brito, que conseguiu, aliás, passar algumas rondas em Roland Garros.
E que mas uma tenista de topo, na altura?
Sim, se eu me acordo bem...
Russa-americana?
Sim, não foi a Ana Kournikova, foi a... Exatamente, também a falhar aqui. E foi número 1 mundial. Depois, recordo, mas a Matilde Jorge e a Francisca Jorge também tiveram presentes, já fazia algum tempo ainda que não tínhamos femininas. E Jaime Faria conseguiu chegar à terceira ronda, eliminado pelo Tiafoe em 5 sets, após ter estado a vencer por 2-0, a ter tido uma bola de 5-3... para ele no terceiro e acabou por perder no tie-break, depois perder 6-1 e 6-2 no quarto e no quinto. E também tivemos então Nuno Borges, que foi eliminado pelo russo Andrei Rublev em 3 sets, mas não podia haver sets mais apertadíssimos. 7-5, 7-6 e 7-6, quer dizer que levou 2 vezes ao tie-break Rublev, e claro, estava com uma certa decepção, mesmo assim, Nuno Borges, de ok, conseguiu chegar à terceira ronda, mas foi novamente eliminado à terceira ronda, ele que conseguiu a proeza histórica de ser o único português a chegar 2 vezes consecutivas à terceira ronda de Roland Garros.
Sim, de maneira muito simples, era num outro breakpoint ou pontos na resposta eu ter conseguido encontrar um bocadinho mais à esquerda dele e ter definido um bocadinho mais uma outra direita, que eu tive se calhar mais acessível, que podia ter feito melhor. Pelo menos o segundo set acho que devia ter ganho. Tive ali 2-3 jogos, 2 em que eu fiz break, depois tive pelo menos mais 1 em que tive a oportunidade. Não sei se tive mesmo breakpoint, mas a maneira como foi jogado eu senti que começou a pouco. E acho que ele jogou mesmo inacreditável nos dois tiebreaks. Primeiro set acho que ele mereceu por completo. Os outros dois deixam-me com a sensação de que podia ter feito mais, mas é mesmo assim. O Andrei, em particular, é um jogador que eu sei que é um matchup complicado. A maneira como eu jogo a minha esquerda, ele consegue explorar muito bem com a sua direita. Acho que nem é tanto pelo serviço e a resposta, acho que nessa parte até estou a conseguir equilibrar um bocadinho mais. Apesar de eu achar que ele serve um bocadinho melhor do que eu achei que consegui estar mais lá no encontro disponível, o encontro todo, só que ele tem picos em que é melhor do que eu e faz a diferença mais. É mais por isso. E ele soube usar muito bem isso nos momentos decisivos. E eu não consegui ganhar uma vantagem no início dos sets que podia me deixar um bocadinho mais à vontade com o resultado.
Estou cansado, posturado. Acho que nunca não tive depois de uma derrota, não mais do que o costume.
Em relação a 2025, 2026, tens assim uma grande diferença para ti no sentimento justamente da saída do torneio?
Sinceramente, já não me lembro bem do ano passado, as sensações que vivi o ano passado. Fiz terceira ronda, lembro-me que também tive dificuldades ali nos tiebreaks com ele, com uma sensação de se calhar mais frustração porque não fiz um bom jogo, tive muita dificuldade a responder e achava que ele até estava à rasca de física e que se calhar tivesse virado ali um outro set podia ter complicado para ele e podia ter dado a volta. Hoje, não tanto, não acho que tenha jogado assim tão mal, acho que podia ter dado ali um cliquezinho, podia ter feito uma outra coisa melhor, mas às vezes também estou a pedir para se calhar fazer um jogo excepcional e não só um bom jogo. Acima de tudo, acho que tenho que ficar contente por sair daqui com uma terceira ronda. Tenho andado aqui um bocado entupido nos 100 pontos, gostava de poder pontuar e mandar umas bombas, como nós dizemos, e pontuar realmente a sério, mas também porque as minhas expectativas e o nível que eu estou a exigir de mim mesmo é muito. Portanto, eu também gosto de acreditar que trabalho para isso e vou à procura disso. Portanto, acaba por ser dois torneios completamente diferentes. Saio com uma derrota, mais uma vez, como quase sempre, e é difícil de encaixar e fica sempre aquela sensação de que podia ter feito melhor. Isso não muda.
Uma mensagem para os portugueses que vieram ao longo deste torneio?
Sem dúvida que feedback muito positivo, muitas bandeiras portuguesas. Quando temos um português a apoiar, sabemos que é diferente da maneira como puxam por nós, não estão a dizer nhunho como os franceses. De vez em quando estão meio irritados, ainda tento corrigir. E caramba, somos poucos, mas acho que são bons e é sempre bom poder ter aí malta a apoiar, é espetacular. Que continuem a vir e que venham mais, chamem os amigos.
Em relação aos próximos torneios, já tens um bocadinho a ideia de como é que vai ser o programa exatamente?
A ideia é jogar a relva, vou tentar começar já na primeira semana, vou ver como é que também me sinto agora de físico, ainda tenho uma semaninha para realmente ver como é que reajo agora depois deste torneio, transição para uma superfície diferente, não é nada fácil. Mas neste momento não estou entusiasmado, mas espero que daqui a 3 ou 4 dias esteja.
Era Nuno Borges, tenista português de 29 anos, ele que então chegou pela segunda vez consecutiva à terceira ronda de Roland Garros. Por enquanto estaria na classificação da ATP em 49, a integrar novamente o top 50, então como eu disse, o Jaime Faria estaria no top 92 neste momento. Em relação ao outro que estava apurado diretamente para os quadros principais, era Francisco Cabral, ele que nos pares masculinos fazia dupla com o britânico Salisbury, eram a oitava cabeça de série e acabaram por ser eliminados logo na primeira ronda pelos franceses Raymond e Sanchez, 6-4 e 6-2. Depois, nos pares mistos, acabou por ser eliminado, ele que fazia par com a australiana Pérez, foram eliminados pelas cabeças de série número 1, os italianos Errani e Vavasori, em 2-7, 6-2 e 6-2. Havia, claro, também ele uma certa frustração de ser eliminado logo à primeira ronda destas duas vertentes.
Acho que, em geral, faltou ser um bocadinho melhor enquanto equipa. Acho que foi um jogo duro. Os adversários claramente têm mérito porque tornaram o jogo super desconfortável para nós. Acho que gerimos mal um bocadinho o começo do jogo porque criámos logo ali o break de vantagem, mas depois não conseguimos segurar o serviço do Joe e acho que isso podia ter sido um fator crucial para o desenrolar do jogo, porque acho que um 3-0 ali podia matar um bocadinho, se calhar, as ambições deles principalmente no primeiro set, mas acho que eles volverem esse break e depois ainda conseguirem quebrar-me a seguir num jogo excelente de resposta deles, acho que lhes deu um ânimo muito grande e nós se calhar sofremos um bocadinho com isso e ficámos, não é cabisbaixos, mas ficámos sempre um bocadinho mais atrás deles do que eles atrás de nós e acho que fomos, não fizemos o suficiente se calhar para ganhar.
Com que sabor se sai no fundo destes pares masculinos?
O sabor, não sei se é a palavra certa, mas claro que estou um bocadinho triste, porque tinha ambições maiores. Acho que temos vindo a treinar mesmo muito bem, muito duro, e acho que o nível do treino, aliás, o nível do jogo, está muito longe daquilo que temos demonstrado nos treinos, e acho que esse cara era o próximo passo, é conseguirmos estar cada vez mais perto, competir do nível que temos apresentado nos treinos, porque acho que temos evoluído a cada dia, a cada treino. Infelizmente, não conseguimos mostrar isso naquele que era o maior torneio de terra batida do ano, mas no fundo é mais um torneio, a vida não acaba, e daqui a um, dois dias que estou outra vez a treinar e já a pensar na relva.
Sim, no fundo queria aprofundar um bocadinho isso, perceber a vossa dinâmica e sensações fora competição, porque lá está, os resultados não são bons, acho que se pode dizer isso mesmo para o que tu próprio estavas habituado no último ano, mas perceber o que é que vocês têm sentido extra vitórias ou derrotas, porque às vezes as duplas não se dão, vocês ainda são bastante recentes, mas pelo que tu acabas de dizer, sentem que estão a fazer um clique, é isso? Consegues explicar um pouco melhor o que têm sentido lá do lado?
Primeiro, acho que é um bocadinho difícil comparar o ano passado com este, porque o ano passado estávamos a jogar 250 e jogámos também muitos challenges, portanto é, digamos que é mais fácil ter mais vitórias e criar uma sequência de vitórias maior, porque eu não sinto que esteja a jogar pior do que ano passado. Aliás, eu acho que sou um jogador melhor do que o jogador que estava a ganhar os torneios no ano passado. Sinto que falta só aquele clique realmente para conseguir as primeiras duas vitórias, se calhar seguidas, três, e acho que depois desbloqueamos muita coisa, porque acho que está-nos a custar passar um bocadinho pelos momentos difíceis do jogo, e continuamos a tentar e tentamos, e quando as coisas continuam a cair para o outro lado é cada vez mais difícil, mas sim, temos uma ótima relação, fora do campo convivemos bem, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que me tem dado bem, a equipa dele também, gosto muito deles, acho que eles também gostam de mim, acho que nos temos realmente dado bem, mas é como eu digo, falta se calhar passar aquilo um bocadinho ao nível do treino para o jogo, e é isso que vamos continuar a tentar fazer.
Mas Francisco, de vez em quando há aquelas dúvidas ou não que passam pela cabeça? De ter escolhido um novo parceiro, por exemplo, quantos resultados não aparecem, passa ou não? Quando está depois de um jogo, depois de um torneio, dizer assim, há algumas dúvidas que passam ou não?
Não, sinceramente não, eu estou com consciência super tranquila com a decisão que tomei. Durmo super bem à noite porque sinto que arrisquei, ambiciono sempre mais e mais, se calhar às vezes posso-me prejudicar por ser tão ambicioso e por querer tanto, mas estou de consciência tranquila. Eu agarrei este projeto com unhas e dentes e vou continuar a fazê-lo, porque vou continuar a dar o melhor de mim, e acho que, tal como eu disse, acho que estou um jogador cada vez melhor e estou satisfeito com o meu nível.
Tu, feliz ou infelizmente, noutras vezes não foste tu que decidiste, já estás habituado a adaptar-te, a ter-te adaptar a um novo parceiro até durante o ano. Comparando se calhar mais com o Lucas, porque é o mais recente e aquele com que tiveste mais sucesso, o que é que o Joe te obrigou no sentido de te adaptares, e o que é que achas que ele também tem tentado adaptar-se para vocês encaixarem? É muito diferente de jogar com o Lucas?
Primeiro é um estilo de jogo completamente diferente. O Joe é um jogador mais de serviço-rede, digamos que era um jogador de paz mais clássico. O Lucas, se calhar, também porque foi o melhor jogador de singulares, teve uma carreira melhor, uma carreira mais longa, e está também há menos anos a jogar paz, tal como eu. Tínhamos um estilo de jogo, se calhar, um bocadinho mais parecido. Mas o facto é que é realmente o estilo dos ingleses e do estilo de jogo de paz clássico que traz os grandes títulos. Basta olhar para o top 10 e 5 são ingleses, portanto eles realmente alguma coisa fazem bem, e cabe-me a mim tentar-me adaptar da melhor maneira, mais eu a eles do que se calhar eles a mim.
E o que é que isso significa? Consegues especificar o que é que tem mudar no teu jogo?
Não, eles jogam com uma base num sistema que para eles resulta. Eles tentam implementar isso em todas as duplas que têm, e eu sou apenas mais um parceiro de um grande jogador inglês, e tenho tentado fazer a minha parte da melhor maneira.
Queria falar também dos pares mistos, como é que te sentiste, como é que foi justamente acumular dois jogos seguidos e esse pares então?
Os pares mistos, eu acho que foi um jogo um bocado estranho, porque foi um 6-2-6-2 que para mim não é um 6-2-6-2, acho que tirando os jogos de serviço do Vavasori, que realmente foram muito, muito rápidos e fáceis, eu não me lembro de se ele falhou mais de 3 primeiros serviços o jogo inteiro, acho que foi muito, mas tirando isso, acho que eles por alguma razão são a melhor dupla, eram os primeiros cabeceiros de série, são a melhor dupla do mundo para as mitos, não só nos ganharam a nós, também ganharam no US Open os melhores do mundo de singulares, mesmo com o serviço da RNC, realmente um serviço muito lento, mas eles conseguem proteger muito bem as debilidades deles, e acho que nos pontos importantes, como se viu, eles arranjam sempre uma maneira de ganhar, e hoje fomos apenas mais uma vítima do par Errani Vavassori, mas acho que fizemos um jogo bom. Claro que não é perfeito. Era também um bocadinho difícil entrar e jogar passado tão pouco tempo, ter uma derrota que realmente custou nos pares masculinos, mas dei o meu melhor, ela deu o melhor dela, e acho que temos que sair de cabeça limpa.
Em relação aos próximos torneios, quais é que vão ser?
Só ter um pouco o programa.
E, em princípio, Stuttgart, Queens, Eastbourne, Wimbledon. São as próximas 4 semanas. Vamos jogar as 4 semanas de relva, e em princípio esse é o plano.
Então, Francisco Cabral, que em pares este ano não conseguiu então ultrapassar a primeira onda nem dos masculinos, nem dos mistos. Agora o próximo Grand Slam para estes tenistas todos é Wimbledon. Em princípio, Francisco Cabral entra diretamente, Nuno Borges também entra diretamente, mas como a classificação tinha parado antes de Roland Garros, quer dizer que todos os outros portugueses, incluindo Jaime Faria e Henrique Rocha, deverão passar pelas qualificações de Wimbledon. Recordar, falámos da Michelle Lacher de Brito, foi frente à Maria Sharapova durante o Wimbledon, justamente na Inglaterra, que ela tinha vencido, na altura era número 3 mundial a Maria Sharapova, sabendo que a melhor classificação da Michelle Lacher de Brito foi 76, mostra bem a proeza que conseguiu a portuguesa. Em relação ao torneio, número 1 mundial, Sabalenka, Bielorrussa, acabou por apurar-se agora para os quartos de final, eliminando a japonesa Naomi Osaka. Surpresas, eliminação da Swiatek, que venceu 3 vezes a polaca. O Roland Garros foi eliminada do torneio. A última francesa também, que conseguiu chegar à segunda semana, agora é quase... O único objetivo dos franceses é conseguir chegar à segunda semana de um torneio que tem 2 semanas e início da segunda semana. A Diane Paris foi eliminada por outra surpresa, que é uma polaca também, a Chwalinska, certamente que não é assim que se pronuncia, mas acabou por ser eliminada. Do lado dos homens já saiu Sinner, já saiu Djokovic, Sinner, número 1 mundial, Djokovic, que já venceu várias vezes, Roland Garros, Carlos Alcaraz, o espanhol não veio porque estava lesionado. Neste momento o favorito é o Alexander Zverev, o alemão, que é número 3 mundial, e a surpresa francesa Moise Kouame, que acabou por ser eliminado pelo chileno Tabilo, que hoje perdeu contra o número, não é o quarto mundial, mas é o quarto cabeça de série, o canadiano Ogé Aliassime. Torneio termina domingo.
É isso. Tivemos então o um resumo do Roland Garros. Vamos agora falar também um bocadinho do giro ciclismo, com mais uma boa prestação de um português, o Eulálio, que ficou-se pela 6ª posição, se não estou em erro, com a camisola branca, a camisola da Juventude.
Sim, temos de dar os parabéns então ao protagonista, alguém que ficou e que deixou uma marca nesta
ninguém
edição.
Ninguém estava à espera.
Ninguém estava à espera, mas ele deixou uma boa marca, e toda a gente até gostou do estilo do Afonso Eulálio, que logo na primeira semana tinha brilhado, mesmo se tinha perdido a etapa frente ao Arrieta do AE Emirates, ele conseguiu sempre atacar, surpreender de vez em quando, até cair, regressar no pelotão e atacar outra vez o Vingegaard. Por isso, depois ele acreditou até o fim, talvez no início era para talvez agarrar o pódio, ia ser complicado, e finalmente ficou esta sensação que ele continuou também para fazer um bom lugar, o top 10, ficou o 6º lugar, e ter também esta camisola branca para ele também prova que finalmente talvez alguns vão ver como só um companheiro de equipa, finalmente talvez pode ter um papel maior. Mas bom, sabemos que no dizer quando o ciclismo é, tem que ser com os resultados que se ganha o protagonismo, e vamos ver se no futuro o Bahrein vai também apostar nele ou não, me duvido um pouco.
Sim. Eu por acaso segui isso e eu segui muito perto, e acho que vai ser difícil depois no futuro apostarem nele em grandes voltas, porque ele é muito limitado em contrarrelógio. Mas o que foi mais espetacular, que eu acho que com o resultado, foi a marca que ele deixou neste giro. A todos os comentadores, que seja localmente e mesmo internacionalmente, disseram sempre muito bem dele, que marcou o público, o sorriso dele mesmo no esforço, e sempre foi um atacante, não é aquele corredor que se deixa levar. Atacou, e eu acho que ele aproveitou mesmo este momento, acabou por ser o dele, e ele aproveitou aquilo com unhas e dentes até ao fim. Eu gostei muito do estilo dele ofensivo, mas eu acho que ficará sempre aquele corredor que é possante na montanha, mas vai ter oportunidades para ter mais liberdade, mas não acredito que depois seja um corredor no futuro de grandes voltas.
Exatamente, eu concordo até com o Pedro. Com muita pena, muitas vezes o ciclismo português tem que se contentar deste tipo de felicidades. Os franceses já tiveram X corredores com a camisola rosa, X corredores com a camisola amarela, X corredores com a camisola vermelha, e nós ainda estamos todos contentes por ser apenas o terceiro a ter a camisola rosa durante alguns dias, porque o Vingegaard também deixou guardar essa camisola porque não queria ter as obrigações de pódio, entre aspas. Desculpem o termo, mas ele lixou-se um bocadinho porque teve que ter esses encargos porque tinha a camisola de melhor trepador, de líder da montanha. Mas pronto, eu acho que é pouco neste momento sempre pedir apenas a participação, apenas uma boa participação. João Almeida já na altura tinha sido uma surpresa, ele não era nenhum líder da Sudal Quickstep na altura, ou acho que só era Quickstep na altura.
Sim.
Quando ele conseguiu 14 dias... quase 15 dias com a camisola rosa, muito mais com o Afonso Lalo, e uma luta muito mais intensa justamente para o pódio. Sim. Ele não conseguiu, acho que foi o quinto lugar Nissano, em que ele tinha a camisola rosa, mas perdeu, aquilo foi 2 minutos, nem sequer, não é como o Afonso Lalo, que termina finalmente a 9:36. É. 9:36, quando na etapa em que ele foge...
Chegou a ter 8 minutos.
Chegou, exato, a ter 8 minutos de vantagem. 8 mais 9, sim. 17 minutos que ele perde sobre Vingegaard. Já é muito bom, claro que já é muito bom, porque o décimo, quem fica a 15 minutos é o francês, também uma jovem revelação, Rondel, que fica a 15 minutos. Estaria sempre nos 12 primeiros, mas eu tenho sempre a vontade de querer mais. Ok, era desconhecido, ok. Mas qual é a marca que vai deixar? Ganhou alguma etapa? Profissional, ainda não ganhou nenhuma.
Nada.
Hoje em dia não ganhou nenhuma. A Bahrein, não acredito que por um feito durante uma volta aposte nele como líder. Ele vai ter é que se converter, como já era mais ou menos, num caçador de etapas.
É isso. E ajudar o líder da
exato.
Equipa.
E aí, caçando etapas, aí vamos nos recordar ainda mais dele.
Sim.
Nós de quem é que nos recordamos? Alguém se recorda ainda que o Acácio da Silva tinha tido uma camisola rosa? Que tinha tido a camisola amarela? Foi um dos poucos, acho que não teve na Vuelta, mas foi um dos poucos que teve as duas camisolas. Quem é que se lembra dele? Ainda se vê alguma entrevista do Acácio da Silva?
Nós,
exatamente. Nós não nos lembramos dele, ainda ligámos de vez em quando para ele, para falar com ele, mas é muito pouco apenas ter tido as camisolas, é preciso ganhar etapas, e o Acácio da Silva ganhou etapas, e mesmo assim perdemos. Ele fica no palmarés do melhor jovem, pelo menos conseguiu conservar essa camisola, como quem é que se lembra que foi líder e vencedor da montanha, como português?
Sem ser o Henrique. Guerreiro.
Exatamente. O Ruben Guerreiro. Foi há 6 anos e já quase esquecemos que ele tinha vencido essa camisola.
Esquece. Então, foi o único que ganhou a camisola azul dos portugueses.
Sim, sim. Eu tenho vontade de querer mais, de pedir mais esta geração. E fico aqui com uma dúvida: é que nós ficámos tão entusiasmados com o João Almeida na altura e depois, entretanto, conseguiu o quarto lugar no Giro, se não estou em erro, faz quinto e quarto.
E até ganhou algumas voltas de uma semana, já
intermediárias. Sim, e etapas.
Sim, ainda.
Mas estamos no momento em que o João Almeida não aparece. Não aparece conseguiu... desde o Paris-Nice. Começa a ser muito tempo lesionado, não se sabe bem qual é a lesão que ele tem. Será que ele vai voltar? Ele tinha previsto voltar para o Tour d'Auvergne, nem sei se ele vai participar no Tour d'Auvergne ao fim e ao cabo, se vai vir à Volta à França, se vai ir à Vuelta.
Mesmo assim, ir à Volta à França, já sabemos porquê. Para ser companheiro de equipa
pois,
de
Pogacar. Para
talvez ser terceiro ou quarto, se calhar,
este ano não está com a mesma condição.
Porque também podemos ser realistas, para quem segue o ciclismo, não foi uma grande edição do Giro este ano.
Mas, em termos de...
É isso, muito desequilíbrio.
Não, em termos de líderes não houve assim...
Mas o problema é que tu neste Giro sentias que o Vingegaard ia ganhar.
Claro, já se sabia.
Mais cedo ou mais tarde ele ia passar para a frente.
Eu acho que ele até teve em gestão de esforço para a Volta à França.
Exatamente, que é a Volta à França. Depois, é preciso ver que um português entrou na história, chama-se Nelson Oliveira.
Sim. Fazer muitas voltas, não é?
Exatamente. Não é? 23
grandes voltas.
Não tenho aqui o de conto exato. Assim, 9 voltas à França.
Nelson Oliveira que breve vai estar connosco. Vai estar connosco na tribuna, sim.
4 giros e 10 voltas. São recordes. Isto são mesmo recordes que ficam para a história. Mas, como dizemos uma vez que ele vai a terminar a carreira, o que é que vai ficar? Ganhou uma etapa na Vuelta.
Exato.
E foi um bom controlista, um bom gregário.
É, um bom gregário.
E faltou esta vitória também no controlojo, que estava quase, e não.
Sim, mas pronto, mesmo assim uma edição que a nós portugueses nos tocou mais do giro.
Sim.
Por ter tido o Afonso lá com a câmera. Nós estávamos à frente da nossa televisão e era a contar os segundos. É, a ver se o Vingegaard não apanhava hoje e se guardava mais um dia no contra-relógio. A gente pensava que ele ia perder. Sim.
Até ele próprio, não
acreditava. Mas o Vingegaard fez um péssimo contra-relógio, senão também tinha, porque foram 27 segundos nesse dia. Mas era, pronto, foi mais interesse por nós. Não sei se os italianos gostaram muito desta edição, porque em termos de italianos.
O Ciccone, que ganhou também o Grande Prémio da Montanha,
mas nem conseguiu ganhar etapas.
A França ficou contente com o Paul Meunier, que ganhou etapas e tem a camisão ciclamena.
Acho que para mim essa é que foi a grande revelação deste giro. É o Paul Meunier, o francês, ao fim e ao cabo, é um grande sprinter.
Sim.
Pode rivalizar com qualquer sprinter do mundo. E os franceses tinham um bocadinho essa dúvida, porque ele ganhava corridas menores. Volta à Polónia, volta à Hungria, etapas assim. Agora, conseguindo essas etapas no Giro, e a grande esperança da França agora vai ser daqui mais ou menos um mês. Julho, volta à França com, bom, um francês. Bom, é franco-português. O Paulo Seixas a tentar ali derrotar, porque não está de ir para o gajar.
E o Manier para os sprints, e o Manier para os sprints, os franceses.
Não sei se ele vai vir,
o Manier. Só se não for, mas de qualquer maneira.
Depende da táctica da equipa, se pegar etapas.
Sim.
Pode ir à vontade, mas depois tem que se ver, porque agora também.
Eles não têm grande líder.
Não tem
líder.
Será para as etapas.
Já voltamos. Vamos dar uma voltinha de bicicleta.
Vamos ao pedal.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, última parte, estamos a 19 minutos do encerramento desta emissão, no regresso da tribuna. Antes de voltar à Seleção Nacional, só gostava de referenciar, gostava de lançar também um pouco a bola sobre o Marco Silva, que vem, não vem, está ali à espera do José Mourinho, uma situação extremamente complicada, não só para o Benfica, como ao José Mourinho, como também para o Marco Silva.
Ficamos à espera do dia 7, de junho, porque eleições do Real Madrid, basta, já está.
Queres que eu te faça um jingle?
Sim.
Ninguém quer pagar.
É a grande palhaçada. E eu sinceramente acho que o Benfica e o Rui Costa gostaria de manter o José Mourinho, mas não depende do Benfica. Não depende do Benfica, depende da vontade do José Mourinho. E o José Mourinho, apesar de ter dito que nunca se recusa o Benfica, também nunca se recusa o Real Madrid. Sobretudo que eu pessoalmente acredito que ele nunca teria imaginado que após as épocas desastrosas que ele fez, conseguiria ter novamente um monstro como o Real Madrid, que é novamente do José Mourinho. Mas também ele vai também sobre cinzas.
Vai.
Aquilo é cinzas, neste momento é um desastre total. O Real Madrid é um pouco como o Benfica.
Mas como tu disseste,
ele
saiu da sorte grande agora neste período complicado, mais baixo da carreira. Ele, para ele, é tudo a ganhar agora. Ele, se calhar, até pode ser, eu acredito que ele até possa ser o homem da situação. Eu já disse aqui várias vezes que não sou muito adepto do Mourinho moderno.
Pedro, quando não se espera nada.
Exato.
E quando acabas por não vencer nada durante uma temporada, só posso fazer melhor.
Exatamente, é por isso que ele vai para lá, pode voltar mesmo a...
Já conhece os contos da casa, já conhece a
maior parte. E tem bons jogadores, e ele não é... É uma coisa que se pode reconhecer nele, é que ele consegue estar sempre acima dos jogadores. Eles lá agora, neste momento, eu acho que não é uma má ideia do Florentino Pérez. Eles precisam de ordem lá no balneário, uma pessoa mais forte do que eles. Eu, para mim, não, eu vejo as coisas assim.
Mas o Florentino vai ou não ganhar as eleições?
Vai.
Acho que sim. Ainda este ano, sim. Nas próximas eleições, creio que o Riquelme pode conseguir... Agora começar a angariar e criar ali uma base de fãs para vencer na próxima. Mas desta vez, da base. Da fan base. Mas é muito cedo ainda. Muito cedo, porque as eleições, o Florentino Pérez também é muito inteligente. Ele já sabia o que estava a tramar por trás. Então ele marca já, em 2 semanas. Como é que o Henrique? Henrique, que ninguém conhece, em 2 semanas consegue vencer umas eleições.
Claro.
Não é impossível.
Mas para o Benfica, vamos falar do Benfica, é que mais um interesse que o Real.
Mais 2 minutos.
Estão quase a começar a época já, e não sem treinador, sem jogadores, não é prejudicial para o Benfica.
Isso é incrível, tudo. Sim, isso é que é incrível mesmo. Não, um clube como o Benfica, isto não arranja nada as coisas do Rui Costa, que já está sob brasas agora. Mas por não ter ganho.
Pedro, vê-se o lixo que é o futebol. O lixo que é o futebol é que ninguém fala. Ninguém fala, o Benfica não vem comunicar a dizer, olha, desculpem lá, nós estamos à espera da decisão do Sr. Mourinho, porque o Sr. Mourinho está aqui a nos deixar um bocadinho entalados. Pois. Não, não falam. O José Mourinho também não fala.
Também não fala.
Porquê que ele não vem dizer, olha, desculpem lá, estou aqui a pensar no meu futuro? Porque cada palavra que será dita vai ser utilizada pelos advogados.
Exatamente.
Porque neste momento, juro, o José Mourinho, que gostaria, é que o Benfica se separasse dele.
Exato.
Levava 7 milhões de euros... Porque é esse o preço, 7 milhões de euros, e a partir daí assinava livre pelo Real. E o Real ainda dava o dinheiro de prémio da assinatura.
Pois, e o Benfica quer também os 15 milhões
agora. É 15 milhões
e
agora.
Evidentemente o Benfica também espera que o falso passo do José Mourinho para dizer assim, ah, então és tu que queres ir embora, então pagas.
Pois.
E que é isto? Mas em que mundo andamos?
Isto já está a prejudicar o Benfica. Os jogadores que não conseguem...
Eu acredito, claro, que mesmo assim que a Liga Europa, na segunda preliminatória da Liga Europa... Bem, e a terceira eliminatória da Liga e o play-off da Liga Europa, sim, até que os jovens conseguem passar.
Os jogadores vão estar à espera, se eles querem comprar jogadores, querem um central do Tottenham.
Às vezes para convencer o jogador também precisa de saber quem é o treinador.
Não, se formos a isto, quem tramou o primeiro Benfica foi o Sporting a não ganhar a taça.
Não, só me fio branco.
Eu por acaso já ouvi o Sporting a falarem disso e a rirem se a esfriar as
mãos. Só que o Sporting também prejudicou um bocadinho Portugal, porque o Torreense, espero bem que não vai ser 1-0
não foi
ou um
bom
ponto
Portugal.
Como nisso.
Não vai ser como a vitória
não vai ser
claro.
Bom. Não,
mesmo assim, pode ser bom por um lado. Porquê? Porque assim, o Braga pode até que enfim
ganhar
uma competição.
Já ganhou a Liga Inter
toda. E estamos a ver, o Benfica vai ter agora essas preliminatórias, que isso muda sempre a projeção da época, exatamente. E também a Liga Europa este ano vai ter clubes como a Juventus, como o Milão, não é?
Ah, mas está lá o
Leicester. Vai ser se calhar uma...
Está a roda de escorro, o Lejos.
Sim, mas na fase regular faz bom.
Espera, tem 3 jogos.
Quer dizer, vai ter adversários fortes. Quer dizer, não é... O Benfica, normalmente, um clube português como o Porto, o Benfica e o Sporting, hoje na Liga Europa, quando parte à partida com o novo regulamento, tem hipóteses de ir muito longe. Eu acho que este ano... Vai ser, o Milão e o Juve vão ser bons adversários, até vai, pode haver bons jogos para o Benfica na Liga Europa.
Às vezes,
dizer, eu acho que a Liga Europa tem uma competição mais adequada para os clubes portugueses.
Milão com ou sem Rafael Leão?
Ah, isso não sei.
Pois, sem o Rafael Leão vai ser talvez um bocadinho mais
vamos
complicado.
Vamos lá regressar à seleção nacional. Gostava de falar já um bocadinho do Mundial convosco. Os Tubarões Azuis.
Eram bons, as cascadinhas eram bem bons.
Venceram por 3-0 a Sérvia, num jogo amigável.
Foi até um Sérvia, nos camarões.
A Sérvia seria a equipa principal, não é?
A Sérvia, sim, era mais ou menos, mas é um novo treinador, nem se sabe se ele fica ou não. Está tudo muito indeciso, é um pouco como a Itália. A Itália também são jogos, porque estão jogos marcados e não há outra hipótese. Não podes desmarcar este tipo de jogos. A Itália está sem selecionador. É o da equipa de sub-21
que vai realizar
2 jogos. A Sérvia não vai ao Mundial.
Não, a Itália.
E a Itália também não vai ao Mundial. Dois. Depois das eleições italianas é que vai haver um verdadeiro selecionador, em princípio, a chegar ao banco da Itália. Mas ontem, pronto, foi um jogo amigável. É preciso preparar, ganhar algumas rotinas, como o Pedro muitas vezes diz, dos jogadores com o selecionador. Há menos de um mês. São essencialmente 2 semanas para preparar um Mundial, eu acho que é muito curto. Houve um jogo contra a Sérvia, depois um jogo contra as Bermudas. Vão ser para mim 2 vitórias claras e fáceis de Cabo Verde, mas depois vêm aí os ossos mais duros de roer, que é a Espanha, o Uruguai, e o mais fácil talvez é um pouco a Arábia Saudita, que também ficou naquela indecisão, saiu o Hervé Renard, chegou outro selecionador. Vamos ver o que é que dá esse novo selecionador, que em 2 semanas tem que, para além de conhecer os jogadores, tem que implementar também uma tática. E certamente tem outros métodos em relação a Hervé Renard. Mas é interessante termos 3 seleções lusófonas. E Cabo Verde, para mim, o jogo mais importante será frente à Arábia Saudita, conseguir vencer e tentar ser um dos melhores terceiros, porque é preciso relembrar, os melhores terceiros passam à fase seguinte.
ganhar com muitos golos e não sofrer muitos contra os outros adversários, a Espanha e o Uruguai.
A Espanha não é de marcar muitos golos, nem o Uruguai na primeira fase.
Vão dar ali mais dinheiro. Bom, em relação a Portugal, o que é que se espera de Portugal?
Portugal joga por jogo amigável no próximo sábado.
Joga com Chile, Nigéria, antes da fase final.
Sim, o próximo já sabe.
Que não haja lesionados.
Não haja lesionados, é isso tudo.
Eu acho que o Cristiano não deve jogar nenhum dos dois.
Não convém mesmo. Em relação a depois...
Tanto eles como os jogadores do PSG também, acho que não vão jogar nenhum.
Pois, acho que os jogadores do PSG também devem descansar.
Sim. Há um que já descansa um bocadinho mais que os outros.
Pois.
E tem que ganhar rotina como titular na seleção portuguesa se vier a substituir Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos, acho que tem que jogar esses jogos também. Sim. Para ganhar confiança, mas claro que o Vitinha, o João Neves e o Nuno Mendes, e o Vitinha que saiu tocado.
Mas esperamos que também o Alberto Martínez já viu
como ter o João Neves. Esses dois jogos são bons para o Samu jogar.
Estou a falar do João Neves, sim, a dizer também. Que queres ter o Samu à frente? Deixa o Samu em casa.
Ele conseguiu tirar da equação aquele que para mim era o terceiro no meu campo, que era o João Palhinha. Tirou esse da equação, agora para mim é Bernardo Silva.
É um perfil que não há.
Bernardo Silva talvez na direita.
Ele vai tentar.
Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves.
Pois.
Ou o Ruben Neves.
Ou será que o João Neves vai outra vez para a direita, defesa da direita?
Não.
E o que é que vai estar ali do
com
lado?
Com tantas defesas a direita.
Estou-te a dizer do que já vi.
Tens três laterais direitos. Também já vai jogar com os laterais
mas
direitos.
Mas ele já fez isso.
Já fez? Já. Bom, agora que tens Cancelo, Dalot e Semedo, se metes outra vez o João Neves, quer dizer que o homem tem um sério problema. Talvez engane-se. A direita e esquerda. Ok.
Não, mas o João Neves e o Vitinho vão ser titulares indiscutíveis.
Sim, pois, não vejo como...
Não sei,
não acredito que o João Neves seja
titular. Tens o Ruben Neves também, ele gosta muito do Ruben Neves.
Em termos de 6.
Ah, sim, isso é verdade.
É
por isso que eu digo, para ele meter o João Neves, ele é capaz de o meter à direita. Nós falámos depois, ele já aconteceu isso muitas vezes.
Atrás do Vitinho.
O que é certo é que ele pode utilizar uma tática pouco utilizada com a seleção portuguesa, que é os três centrais.
Três centrais.
E aí utilizas o Pedro Neto, pistão esquerdo, e podes utilizar do lado direito o João Neves, porque o Nuno Mendes pode jogar como terceiro central.
Mas ficas a perder sem o Nuno Neves ofensivamente, isso é que é pena. Porque
mas
é um
depois pode trocar, pode sempre fazer aquela troca subir e a compensar pelo Pedro Neto.
Mas para isso é preciso muitas rotinas nesse sistema, não acredito que ele faça isso.
Exato, estou de acordo contigo, mas... Ele leva os jogadores para poder fazer um sistema assim.
Não sei, mas...
No meio-campo, novamente, acho que as pessoas ficam claras. Bruno Fernandes está lá.
Tá, isso é...
Vitinha está lá. Sim. Dois. Ele joga com três. Quem é o terceiro? O Bernardo Silva, muitas vezes, joga a meio-campo. Ruben Neves e João Neves. Quem é que colocas dos três?
Eu acho que ele vai colocar o João
Bernardo
Neves.
Silva, vou guardá-lo só para quando Portugal estiver a ganhar e precisar de gerir o futebol.
E achas que o Bernardo vai ser titular?
Mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que ele vai usar.
Sim. E onde é que colocas?
O Bernardo.
Mas vais ver que ele vai meter o Bernardo no lado direito assim falso.
Não, vai ser o Pedro Neto.
O problema é que...
Vai nos queimar um jogador ofensivo, porque o Bernardo já não tem aquilo de...
Mas o problema é que nenhum dos outros, como nós estávamos a comentar há bocado, nenhum dos outros, que seja Rafael Leão, que seja Conceição, que seja... Nenhum deles fez uma época deslumbrada.
Mais ou menos correm.
Mas espera, porque pode ser... Isso até pode ser bom, porque eles no Mundial podem...
Exato, bem podem estar frescos. E são jogadores, como se diz às vezes, de engate. Eu acho que o Rafael Leão é aquele jogador que pode sair-se assim.
Eu acredito mais na teoria de ver um jogador que fez uma grande temporada, tipo o Franck Ribéry, como foi o caso quando foi para a Alemanha, ninguém o conhecia, ele sai com confiança, chega lá e arrebenta com tudo. Ver um jogador que já não tem esta confiança, que fez uma época muito má e regressar em grande, não acredito.
Mas vai ser o Pedro Neto.
Temos que acreditar que haja alguma coisa.
Para mim, o que tem que ser titular é o Pedro Neto.
Sim.
Ou no lado esquerdo, ou no lado direito.
Para mim também.
E depois do outro lado, compensas com o Bernardo Silva.
Eu acho que é assim mais que ele vai fazer.
Então, novamente, no meio campo,
que ele vai dar
Ruben Neves ou João Neves?
E é isso que ele gosta muito do Ruben Neves.
Vai ser o João.
Para defender.
Vai ser o João.
Ele vai meter o João, mas ele
vai
gosta
o João
muito
e vai ter o Ruben sempre ali na.
Exato, naquela. Pode entrar e depois vai tirar, se calhar, ali.
Vocês não falam dele, mas eu meti mais o Trincão. Um Trincão que mostrou claramente que agora era o novo patrão do Sporting, talvez.
Mas se nós. se nós analisarmos... Desculpa.
Eu não gosto muito do Trincão.
Se nós analisarmos a primeira fase deste Mundial, ele pode brincar um bocadinho com as coisas, certo?
Sim.
Depois a fase a eliminar é que tem que pôr ali os três do PSG, a sério.
Não, o problema é brincar, podes perder. A República Democrática do Congo é uma equipa chata. Sim, física, muito dura fisicamente.
Tens que ganhar os dois primeiros e empatar o terceiro.
Não, podes ganhar um, passas até o terceiro passo.
Não, a sorte de Portugal é a horda dos jogos, a ter a primeira. O Congo acho que vai ser o mais difícil.
E vamos ganhar.
A Colômbia.
Mas a Colômbia abre muito.
Já não é aquela Colômbia. Em dia, Rames Rodrigues, o craque. Alguém viu o jogo ultimamente? Rames Rodrigues a jogar?
Sim, mas ele ligou para o Falcão? Para outro?
Sim, é verdade. Mas num dia bom, eles podem também nos meter em dificuldade. Sim,
mas quem? O Luís Dias, o Luís Suárez do Sporting.
Não, só tens um à frente, depois já, o resto, o Rios. A gente viu o que é que fez o Richard Rios.
Não faz mal, mas na seleção não funciona bem.
É uma equipa que
vocês estão otimistas de uma seleção que já não é o que era. Ela já foi muito mais forte.
Não, é, mas não é uma equipa.
Perdeu confiança, não é?
Perdeu. 3-1.
Perdeu 3-1 contra a França, e a França sem acelerar. A Croácia também ganhou, e a Croácia também já não é aquela Croácia.
A Croácia 2-1, sim.
Gostava de lançar também sobre os defesas centrais.
É isso que eu ia dizer, que nós escolas...
Quem diga com o Gonçalo Inácio, não é?
É um quê? É um bom defesa.
É o titular habitual. Só que eu acho que ninguém ganhou rotina à beira do Rubén Neves. Rubén Dias.
Olha, e o Rubén Dias também sai agora. Vamos partir do princípio que a frescura é que vai ser boa agora para o Mundial, não é? Mas o problema é que nós temos muitos jogadores com essa questão. Olha, vamos contar com a frescura deles, mas na confiança, em poucos lugares nós temos uma total confiança.
Eu sinceramente colocava Tomás Araújo e Rubén Dias.
Eu também. Eu gosto mais do Tomás Araújo do que o Gonçalo Inácio.
Armindo, o Gonçalo Inácio acabou a temporada exausto. Não consegue mais mexer com as pernas. Tu achas que um jogador... Pergunta aqui ao Pedro, recuperas em duas semanas de uma temporada inteira?
Não, vai ser difícil. Ainda para mais, ele foi dos jogadores que jogou mais tempo. E há uma coisa que o Tomás Araújo tem mais do que o Gonçalo Inácio, é mais rápido do que o Gonçalo Inácio. E eu acho que o Rubén Dias já não é muito rápido.
Mas falha muitas bolas.
Não como o António Silva.
O Tomás Araújo? Não. Olha, o Gonçalo Inácio também enterra muitas vezes. Também,
e depois tens o Renato Veiga, que oscila o bom e o menos bom com o Villarreal.
Olha, nós ali no centro, desde que saiu mesmo o Pepe, que era o mesmo aquele patrão.
Tínhamos dois defesas centrais incríveis. Uma defesa de ferro no Euro 2016.
Foi muito por Pepe que nós fomos cá.
O Fonte e o Pepe.
Era uma coisa
incrível. Mas também não sofremos assim tantos golos contra isso ultimamente. Também não é. Tu viste alguma goleada?
Não, mas.
Sofremos um ou dois golos, nunca mais. Também não é.
Temos mas tu sentes que quando jogamos contra as rodas rápidos, na frente que deixámos um bocado de espaço, sentes que há dificuldade. Há dificuldade ali no centro da defesa.
O Ousmane Dembélé vai sobre o lado direito, e porque é o Mbappé que joga 9, lembra-me disso.
Pois.
Então sobre o lado direito o Nuno Mendes acalma já.
Mas o Nuno Mendes é o jogador que tem mais características para parar os jogadores franceses, o resto da defesa já é o...
Eu acho que o Cancelo
ataca melhor do que o defende.
Sim, mas é o jogo dele. O jogo do mind game, jogando com o lado esquerdo deve ser o Dembélé, o lado direito é que é para o Olise. Ele sabe jogar com mind game com estes jogadores. Aquele toquezinho a mais, aquele arrancar um bocadinho do braço, tem aquela experiência.
Para mim é a seleção que tem mais soluções.
Estamos aqui a falar de Portugal ou da França? Amanhã falamos da França.
Também temos que falar dos adversários para saber se Portugal...
Dos adversários da final.
Exato.
Já estamos na final. Mas a França tem que se preocupar é com o meio campo.
Vão ser
menos forte.
Vão ser debates recorrentes na tribuna. Agora, a partir de agora, vai ser sempre.
Vai ser só.
E os laterais? Também tem laterais a França? A França não tem laterais, não tem meio campo.
Mas pode adaptar para o Zé Henrique.
E tem guarda-redes? Nem sei. O Maignan também não fez uma temporada para além com o Milão.
Tenho do lance agora. Com guarda-redes. Testarei porquê?
Eu, para mim, o quarto guarda-redes da França deve ser o Hugo Lloris. Já está lá. Já habituado a Los Angeles. Henrique,
e tu? Não tens aí de estar calado.
O francês.
Já estás a falar da França?
Ele pode falar dos dois. Sim. Qual é o teu favorito, Henrique? França ou Portugal?
Eu acho que vai ser Portugal que vai ganhar o Mundial, porque acredito.
Lá o bruxo de Nova
acredito em tudo. Acredito.
O bruxo diz que sim.
Eu vou.
Vou guardar o podcast da emissão.
Mas já tens um Twitter que foi feito há anos que indicou todos os vencedores do Euro e do Mundial. E até agora.
Cristiano Ronaldo acabar a carreira sem o Mundial não pode ser.
Já viste o que era.
Não pode ser.
Mas acabava ali.
Cristiano Ronaldo tem que ganhar o Mundial na carreira dele. E vai ser este. O tio.
Depois que o Trump convidou o Cristiano Ronaldo na Maison Blanche.
Exatamente.
Não, eu concordo.
Sem dúvida. Dizer, olha, é aqui que vai estar com o Ronaldo.
Então vamos entrar na coisa das influências ali do Marco.
Do Marco, do PSG.
Dos Mind Games. O Trump com o Infantino. Sim,
o Cristiano já começou a fazer ali Mind Game com o Infantino e com o Trump.
O filho do Trump é super
fã. Exato. Vê se há ali artes bons.
Olha, no Qatar, quem é que foi a final? Não eram as duas estrelas, não eram as duas do Paris Saint-Germain? Na final do Qatar?
Sim,
estranhamente. Pois. E o Messi, o que é que teve como prenda?
Então estás a validar aqui a
Que
o Henrique!
Estavam a 19 de julho, estamos todos aqui. Quem está aqui?
Que Deus te ouça, olha, que Deus te ouça.
Estamos aqui.
Está tudo validado. Bom, meninos, vamos terminar.
Daqui 10 dias, início do campeonato
mundial.
Sim, dia 11.
Dia
11.
Obrigado.
Ficamos por aqui para esta edição da Tribuna Desportiva. Desejo a continuação de uma ótima noite. Volta amanhã a partir das 6:30 da manhã.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.